Bom dia a todos. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja louvado porque estamos aqui nesta manhã. Antes de abrirmos a palavra de Deus para o tema desta manhã, Jesus Cristo, Deus, homem. Oremos ao Senhor. Pai querido, derrama sobre nós o Espírito Santo. O Senhor prometeu que onde estivessem dois ou três reunidos em teu nome, o Senhor ali estaria no meio deles. Derrama, portanto, este poder que consola, que ilumina, que guia, que o teu Espírito esteja conosco ao abrirmos a tua palavra. Que o Senhor venha confortar o nosso coração e também confortar o coração daqueles que estão sofrendo em consequência da guerra. Em nome de Jesus, clamamos e agradecemos. Amém, Senhor. Há 2000 anos atrás, uma estrela brilhou na pequenina cidade de Belém. Nascia ali Jesus Cristo, o menino Deus, o Cordeiro de Deus, a estrela da manhã, a estrela de Davi, o leão da tribo de Judá, o desejado de todas as nações. Sim, nascia ali o homem do Calvário, que dividiria a história do mundo em duas partes. O mundo nunca mais seria o mesmo depois do nascimento daquela criança da bendita Virgem Maria, em Belém, da Judéia. Queridos, hoje, depois de 2000 anos, Jesus Cristo continua sendo o centro da história humana. À medida que nos aproximamos da segunda vinda de Jesus, à medida que nos distanciamos do Calvário, homens e mulheres estão fortalecendo uma tendência de olharem para Jesus Cristo simplesmente como um dos grandes personagens da história. Eu me lembro que, quando morava no Brasil, eu fazia a coleção de uma revista publicada pela Abril Cultural. Era uma revista semanal ou bimestral, eu não me recordo. Grandes personagens da história. E eu sempre amei história. Para mim, história antiga, isso é atrativo para mim. E eu então colecionava a história destes grandes homens famosos. E Jesus Cristo está na lista dos grandes personagens da história. Mas seria Jesus Cristo somente um grande personagem da história? Queridos, Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, é mais do que um grande personagem. Muitos no mundo hoje admiram a Jesus, honram suas palavras, citam seus provérbios, exaltam sua paciência, defendem sua mansidão, admiram o seu domínio próprio, admiram o seu poder de influência, seu magnetismo de atrair e prender a atenção das pessoas. Porém, eles não sabem realmente quem é Jesus. Quando leem aquela pergunta, abra sua Bíblia, que está em Mateus capítulo 16, verso 15. Em face desta pergunta feita por Jesus, em Mateus capítulo 16, verso 15, eles ficam confusos. Mateus capítulo 16, e o verso 15. Jesus Cristo faz uma pergunta. Vamos ler a partir do verso 13 até o 15. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipo, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem é o filho do homem? Quem é esse Jesus para o povo? O que o povo está falando a meu respeito? O que pensam eles sobre mim? Verso 14. E eles disseram, os discípulos responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Verso 15, disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem sou eu? Queridos, muitos que louvam a Jesus e admiram sua paciência, não sabem responder. Quem é Jesus? Quem é este homem? Não é uma pergunta fácil, porque é uma pergunta que compromete. Se eu pergunto a você quem foi George Washington, você pode dizer: bom, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, a capital dos Estados Unidos recebe o seu nome. E quem foi Thomas Jefferson? Bom, foi um presidente dos Estados Unidos, muito culto. Abraham Lincoln. Enfim, vocês podem conhecer esses grandes personagens, mas estes homens não afetam a sua vida em questão de vida ou morte. Mas Jesus Cristo, quem é ele? Conhecer a Jesus é mais do que saber o seu nome, saber onde ele nasceu, a época em que nasceu, quando morreu, quem foram seus pais. Conhecer a Jesus é mais do que conhecimento teórico, informações. Conhecer a Jesus é uma experiência íntima. É recebê-lo no coração, é assimilá-lo. É praticar suas doutrinas, é amar como Jesus amava. É viver como Jesus vivia. Não é fácil responder, quem é Jesus? É uma pergunta incômoda. Por isso que os discípulos fizeram um silêncio. Quando Jesus perguntou, e vocês? Quem dizem vocês que é o Filho do Homem? Houve silêncio. Somente Pedro respondeu no verso 16. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito é o homem, bem-aventurada é aquela pessoa que diz, Jesus Cristo, tu és o Messias, o Cristo, o ungido do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus Cristo nasceu nesta terra, grandes personagens já tinham existido antes dele. Filósofos gregos, pensadores, fundadores de religião. A cultura chinesa é muito mais antiga do que a cultura cristã. A religião budista ou a religião dos confucionista ou confucionismo é muito mais antiga. Fundadores de religião não faltam. O cristianismo é uma das mais novas religiões. Qual é a religião mais nova do que o cristianismo? Só o islamismo. Só o islamismo é mais novo do que o cristianismo. O judaísmo é mais antigo do que o cristianismo. O budismo é mais antigo do que o cristianismo. O confucionismo é mais antigo do que o cristianismo. O zoroastrismo é mais antigo do que o cristianismo. São pouquíssimas religiões no mundo. Você pode contar nos dedos de uma mão somente as religiões do mundo. E o cristianismo é uma das mais novas. Mas o cristianismo dividiu a história do mundo. Por quê? Com tantos competidores, tantos filósofos e tantos fundadores de religião. Por quê? Jesus Cristo, o carpinteiro de Nazaré, tornou-se a figura principal, o personagem principal da raça humana. Por quê? O que fazia Jesus diferente? Sua beleza física? Seu porte? Seu rosto? Seus músculos? Bem ao contrário do que muitos pensam, e muito diferente dos quadros geralmente pintados por Jesus, que o pintam até um pouco efeminado até, mãos finas. Não, Jesus Cristo não tinha mãos finas, ele tinha mãos calejadas de segurar no martelo, no serrote, na plaina. Jesus Cristo era um homem experimentado no trabalho, rosto queimado pelo sol, que caminhava horas e horas, o dia inteiro. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Nós lemos no verso 2 e 3. Isaías capítulo 53, versos 2 e 3. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. A Bíblia diz que Jesus Cristo era como uma raiz de uma terra seca. A Bíblia não diz que Cristo nasceu e cresceu como uma árvore frondosa e bela, mas como uma raiz de uma terra seca. Ninguém dava nada por ele ou para ele. Nem mesmo seus irmãos. Irmãos de Jesus, filhos de José. José já era viúvo quando casou com a Virgem Maria. A Bíblia diz que ele era como raiz de uma terra seca. Não tinha o que parecer beleza e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. A atração de Jesus Cristo não era na beleza física, não era na sua estatura. Ele não era alto como um Saul, o primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que ele era muito alto. Ele se destacava no meio do povo de Israel. Ele não tinha uma beleza de Absalão. A Bíblia diz que Absalão era um homem belo. Não tinha um só defeito da cabeça aos pés. Possuía uma cabeleira pesada. Ele não tinha a beleza de Absalão. Ele também não tinha os músculos e a força de Sansão. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo foi o mais forte de todos os homens. O mais poderoso de todos os homens. Por quê? Jesus Cristo era diferente de todos os homens. Por quê? Onde estava o segredo do poder de Jesus Cristo? A Bíblia diz no verso 3 de Isaías 53, ele era desprezado. Era desprezado não somente pelo povo de Israel, era desprezado também pelos inimigos de Israel, era desprezado também pelos próprios irmãos, filhos de José, que não entendiam certas atitudes de Jesus. Porque Jesus Cristo não matava passarinhos. Jesus Cristo não atirava pedras em coelhinhos. Jesus Cristo não matava os animais. Se naquele tempo existissem vidraças, Jesus Cristo também não atiraria pedras em vidraças. Ele era diferente. Os seus irmãos percebiam que ele era diferente. E eles perguntavam, quem é esse nosso irmão? Ele é estranho. Ele é diferente de nós? Os amigos, os familiares, os líderes políticos, os líderes religiosos, todos perguntavam, quem é ele? Quem é este homem? Aqui diz em Isaías 53, verso 3, era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homens de dores, uma pessoa sofrida. Não foi um homem poupado. Deus, o Pai, não poupou o seu filho, não o criou no conforto, no luxo. Ele nasceu numa manjedoura, teve que aprender um ofício, perdeu seu pai José muito cedo na vida, teve que sustentar a mãe, teve que ser o sustento da casa. Teve que levar avante a carpintaria de José em Nazaré. Por isso ficou conhecido como carpinteiro de Nazaré. Queridos, Jesus Cristo era um homem de dores. E a Bíblia diz ainda, experimentado nos trabalhos. Que trabalho? Trabalho com as mãos. Ele fabricava bancos, mesas, cadeiras, estantes, móveis. Que perfeição. Que perfeição deveria ser? Deviam ser os móveis fabricados por Jesus. Que dedicação. Aquele que na palavra sagrada disse, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Este agora, em carne, vivendo entre os homens, trabalhava com as suas próprias mãos, pregando pregos, serrando madeira, construindo móveis. O carpinteiro filósofo de Nazaré. Experimentado nos trabalhos. Queridos, aqueles que se encontravam com Jesus não eram atraídos pelo seu porte físico, mas nunca mais se esqueciam dele. Aqueles que olhavam nos olhos de Jesus, que não eram aqueles olhos lindos, azuis ou verde ou whatever, não. Eles eram olhos de um judeu. E você conhece a cor do judeu e o formato do nariz dos judeus, o cabelo bem preto, a tez dos judeus. Ele era um judeu. Mas aqueles que olhavam nos olhos de Jesus nunca mais se esqueciam daqueles olhos. Eles transmitiam amor. Você consegue transmitir amor pelos olhos? Você consegue distinguir um olhar de ódio, de um olhar de amor? Você consegue falar através dos olhos? Você não precisa ter olhos bonitos para falar através dos olhos. Qualquer pessoa fala através dos olhos. Ou transmitindo amor, ternura e carinho, ou transmitindo desprezo, ódio, frieza. Aqueles que olhavam nos olhos de Jesus nunca mais se esqueciam e perguntavam: quem é este homem? Quem é ele? Até os discípulos de Jesus, que estavam andando com Jesus já há um tempo, eles continuavam perguntando: quem é ele? Quem é este homem que até o mar lhe obedece? Até o mar lhe obedece. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando acalmou as águas da tempestade, os discípulos, extasiados, perguntaram. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, verso 27. Mateus capítulo 8 e o verso 27. Vamos ler o verso 26 também. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens, os discípulos dele, se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Estavam convivendo com Jesus meses, anos, e ainda perguntavam: quem é este homem? Esta pergunta foi feita por todos. Anás e Caifás estavam preocupados porque perdiam adeptos, perdiam seguidores. Cada vez a multidão que seguia Jesus crescia mais. E eles se viam sendo traídos pelo povo por causa de um filósofo, carpinteiro. Quem é este homem? Jesus era de uma origem bastante humilde, pobre. Nascido no mais rude ambiente, participando do lar e do passadio de um simples camponês, da ocupação de um operário, vivendo uma vida de obscuridade, identificando-se com os operários, braçais de cada dia, sendo mais conhecido como carpinteiro na oficina de José. A aldeia onde Jesus nasceu era obscura, Belém, até hoje é uma pequenina cidade, até hoje. A aldeia onde ele cresceu, Nazaré, era uma cidade famosa pela impiedade dos seus habitantes. Vocês podem perceber a impiedade dos habitantes de Nazaré pela pergunta que Natanael fez. Em João capítulo 1, 46, Natanael perguntou: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era uma cidade má. Jesus nunca chegou a frequentar escolas, colégios, faculdades. Quando pregava, ele falava com autoridade. E os líderes religiosos do tempo e do templo perguntavam: como ele sabe letras sem as ter aprendido? Isto está em João capítulo 7, verso 15. Quando eles perguntavam em João capítulo 7, verso 15, como ele sabe ler e escrever? Como ele sabe letras sem ter aprendido? Eles estavam dizendo: como ele aprendeu tudo isso? Como ele sabe tudo isso sem ter participado ou frequentado nossas escolas? Ele aprendeu a ler na Bíblia. Sua professora foi a bendita Virgem Maria. Queridos, no simples traje de operário comum, Cristo caminhava pelas ruas da pequenina Nazaré, indo e voltando cada dia no seu humilde trabalho. Jesus nunca se distanciou mais do que 300 quilômetros de Jerusalém. Nunca fez coisas que aparentassem grandeza. Nunca escreveu livros. E é o maior escritor e mais famoso escritor do mundo. Por quê? Inspirou o livro sagrado, a Bíblia Sagrada. Nunca possuiu riquezas. Ele mesmo disse que os pássaros têm seus ninhos e as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus Cristo, ele não tinha riquezas para granjear amigos, mas tinha um montão de amigos dispostos a dar a vida por ele. Hoje no mundo cada um vale quanto pesa. Você vale quanto pesa. Não em fé, mas em bens. Você vale quanto pesa em bens materiais. Cada um se apresenta à sociedade com seus cartões de crédito e como eles gostam de mostrar os cartões, abrir assim a carteira, não é? E mostrar aquele montão de cartão de crédito. Quanto mais cartão, mais dívida, não é? Mais dívida. Cada um vale quanto pesa em títulos, em bacharelados, em doutorados. Hoje, Jesus Cristo não seria ninguém. Jesus não possuía nada disso. Tornou-se não somente um grande personagem da história, mas dividiu a história. Antes de Cristo, depois de Cristo, AC e DC. Viveu uma vida de serviço constante. Aquele que disse, lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, ele trabalhava 6 dias. Salvando almas, construindo bancos ou cadeiras, mas fazendo o trabalho. Ele descansava no sábado, mas fazia o bem também no sábado. Viveu para servir. Viveu para fazer outros felizes. Em que Jesus Cristo era diferente de Gautama Buda, fundador do budismo? Em que ele era diferente de Maomé, fundador do islamismo? Ou de Confúcio? Em que? Philip Schaff, escritor, disse o seguinte de Jesus. Jesus Cristo se apresenta solitário entre todos os heróis da história. E ele nos apresenta um problema insolúvel, a menos que admitamos ser ele, mais do que um homem, o eterno Filho de Deus. Você tem um problema com Jesus, a menos que você admita que ele é o Filho eterno de Deus. A vida de Jesus só pode ser explicada como Filho de Deus. Não tem outra explicação. Abra sua Bíblia em João capítulo 1 e o verso 14. O Evangelho de João capítulo 1 e o verso 14. Aqui nós lemos, e veio ele, o verbo, e se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo é Jesus. Eu sei que em português, verbo é sinônimo de ação. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o verbo, ele diz, a Bíblia está dizendo que ele é a ação da divindade. Todos os planos feitos na mente do Pai, todos os planos feitos na mente do Filho e do Espírito Santo foram colocados em execução, foram acionados pelo verbo da divindade, que recebeu o nome de Jesus. Ele é o verbo. Foi ele quem acionou o plano da criação. Foi ele quem acionou o plano da redenção. Foi ele quem executou os planos que nasceram na mente do Deus Pai, de salvar você, salvar a mim, salvar a raça humana. O verbo se fez carne. O verbo é Deus, diz em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo. Está falando de Jesus, a ação da divindade. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verso 3. Todas as coisas foram feitas por quem? Pelo Pai? Não. Foram planejadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Mas foram executadas pelo verbo, a ação da divindade. Por isso a Bíblia diz no verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, o verbo, que se fez carne e que recebeu o nome de Jesus ao nascer da Virgem Maria. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o verso 12 diz, mas a todos quantos o receberam, todos os que receberam a Jesus. Você já recebeu a Jesus, meu querido? Ou você conhece a Jesus por nome? Ah, eu conheço de vista. Sei onde ele nasceu, sei onde ele morreu. conheço um pouco dos dados biográficos dele, eu tenho um conhecimento superficial de Jesus. Então você não é filho de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus nesta terra. Quando você nasce do papai e da mamãe, da união do pai e da mãe, quando você nasce carnalmente. E aquele que é nascido da carne, diz Jesus, é carne. Não pode entrar no reino de Deus. Porque só entram no reino de Deus os filhos de Deus. E se eu nasci da minha mãe e do meu pai, eu não posso herdar o reino de Deus porque eu não sou filho de Deus. Sou filho da carne, natureza carnal, não natureza espiritual. Só nos tornamos filhos e filhas de Deus ao recebermos pessoalmente Jesus como nosso Salvador. Quando falamos como Pedro, tu és o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, o Filho do Deus vivo. É isso que o Senhor é para mim. Aí você se salva, aí você se torna filho de Deus. Porque é isso que diz aqui no capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Jesus é um grande mistério, a menos que você aceite que ele é Deus. Ele é o verbo da divindade. Ele é a ação da divindade. Ele é eterno juntamente com o Pai. Rousseau declarou, teria sido um milagre muito maior inventar uma vida tal como a de Jesus Cristo do que ela existir. Seria mais difícil inventar uma vida como a de Jesus do que ela existir. Sabem que ninguém jamais se proclamou Deus na Terra? Como eu disse, temos poucas religiões no mundo. Já mencionei quais são as religiões do mundo. Sabem que nem Confúcio, fundador de uma grande religião, Buda, fundador de uma grande religião, Zoroastro, religião dos persas, lá do Irã, o atual Irã, ou Maomé, sabe que nenhum deles se proclamou Deus na Terra? Buda se proclamava o Iluminado. Só. O Iluminado. Maomé se proclamava o quê? Profeta de Alá. Só Jesus se proclamou Deus. Interessante. Por quê? Porque ele é Deus. Só Jesus ressuscitou da morte. Todos os outros fundadores de religião morreram. Mas nenhum ressuscitou. Só Jesus deixou o túmulo aberto, a sepultura vazia. Só. Por quê? Porque ele é 100% Deus e é também 100% homem. Ele é filho de Deus, mas ele é também filho do homem. Como você que aceitou a Jesus, você é filho do homem. Mas depois que aceitou a Jesus, se tornou filho de Deus. Jesus e você somos iguais. Filhos de Deus, filhos dos homens. Dr. Rimer é um adventista que trabalhou um tempo no Egito. E conversando lá no Egito com um oficial egípcio, que era maometano, seguidor de Maomé, começaram a conversar sobre religião. Dr. Rimer, adventista do sétimo dia, disse para o oficial maometano: nós cremos que Deus fez três revelações de si mesmo. E o oficial maometano disse: nós também cremos, como maometanos, seguidores de Maomé, que Deus fez três revelações de si mesmo. Dr. Rimer disse: nós cremos que Deus se revelou através das obras da criação. O oficial maometano disse: nós também cremos que Deus se revelou através das obras da criação. Dr. Rimer disse: nós cremos que Deus se revelou através de um livro, e este livro é a Santa Bíblia. E o oficial maometano disse: nós também cremos que Deus se revelou através de um livro, e este livro é o Alcorão. Dr. Rimer disse: nós cremos que Deus se revelou através de um homem, e este homem é Jesus Cristo. Nós também cremos que Deus se revelou através de um homem. E esse homem é Maomé, profeta de Alá. Nós cremos como cristãos que Jesus Cristo morreu pelo seu povo. E o oficial maometano disse, nós também cremos que Maomé morreu pelo seu povo. Está vendo? Igual? E Dr. Rimmer disse, nós cremos que Jesus Cristo, para cumprir as promessas de salvação, ressuscitou dentre os mortos. E o oficial maometano fez um silêncio e completou dizendo, nós não temos nenhuma notícia do nosso profeta Maomé depois da sua morte. Jesus é diferente de todos, por quê? Ele é Deus, homem, crucificado, ressurreto, assunto ao céu e prestes a voltar. Jesus disse em João 14:6, eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Ele se declarou Deus. Somente Ele disse, eu sou o caminho da vida. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, disse, eu tenho lido muito de Platão, eu tenho lido muito de Cícero, que são só sábios homens e famosos, porém jamais li em Platão ou em Cícero esta frase, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Palavras como estas só saíram da boca de Jesus. Que homem outro poderia dizer, vinde a mim vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Que homem outro poderia dizer, como ele disse para Maria e para Marta, não chore. Eu não te disse que se creres, verás o reino de Deus? E que eu ressuscitarei o teu irmão? E que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá? Só Jesus poderia falar o que ele falou. Ninguém mais. Só Jesus ousava dizer, Pai, graças eu te dou, porque sempre me ouves. Lázaro, vem para fora. Só Jesus. Ninguém mais. Porque ele é Deus. Porque ele é homem. Queridos, nesta manhã, eu quero convidar você. Não importa se você aceitou a Jesus o ano passado ou a semana passada. Eu quero convidar você para aceitar e crer nesse Jesus Cristo. Não em forma teórica, mas crer entregando sua vida, dizendo, eu creio em Jesus Cristo, porque ele é o enviado de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Cada vez que eu contemplo o Calvário, eu fico extasiado com esta infinita graça. Infinita graça. Este amor misterioso. E eu caio de joelhos diante de Deus, porque a sua graça me deixa extasiado. A música que o Anderson vai cantar diz, Your grace still amazes me. Your love is still a mystery. Eu caio cada dia nos meus joelhos, porque sua graça ainda me extasia. Enquanto ele estiver cantando, medite nesta graça de Jesus, graça que salva. No final da música, nós queremos nos ajoelhar e fazer uma prece de entrega, dizendo, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o meu Salvador. Ao sairmos daqui nesta manhã, queremos que todos saiam salvos em Jesus Cristo. Amém?